estão bem, queridos? Obrigado, louvor. Vocês estão bem mesmo? Amém. Hoje eu quero ser breve, não quero me demorar muito. Então, quero tratar de um assunto rápido com todos. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de cada um, amém? Estamos falando sobre comunhão com Deus, sobre intimidade com Deus. Estamos falando sobre esse tema. Mas tem algo dentro dessa intimidade com Deus, dessa comunhão com Deus, que nós precisamos também entender, que é a coragem, querido. Quem tem intimidade com Deus, ele tem coragem de passar por adversidades. Quem conhece o Deus que serve, ele não é covarde. Sabe, querido, eu quero já começar a conversar com cada um nessa noite aqui. Os dias aí fora, eles não estão fáceis. Eu não preciso falar para cada um aqui que os dias não tá fácil. Porque todos sabem, não é verdade? Mas nós também temos certeza de algo nessa noite. Que por mais que aí fora as coisas não estão fáceis, nós temos um Deus que pode todas as coisas e que é o nosso Pai. Ele é supridor, Ele é aquele que traz a provisão para a nossa vida. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus aonde pessoas na Bíblia falou que eu nunca vi um justo perecer, nem sua descendência mendigar um pão. Sabe, querido, uma consciência de quem Deus é em nossa vida vai fazer toda a diferença de como nós andamos no nosso dia a dia. Agora, as pessoas, elas não têm muito essa consciência, elas sabem que Deus é bom, mas, Gleison, como você fala que essas pessoas não têm consciência, mas sabem que Deus é bom? Sabe por quê, querido? Porque no dia da angústia, essas pessoas, elas não sabem nem o que fazem. No dia da pressão, essas pessoas, elas tomam decisão errada. No dia da pressão, essas pessoas falam coisa que não devem. No dia da pressão, essas pessoas, elas ficam apavoradas. Mas só que ela sabe que Deus é bom. Mas ela não tem a convicção dentro. Quando você tem a convicção dentro, querido, pode vir o que for para a tua vida, você não vai se abalar. Porque a palavra fala que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe, querido, nós temos que fazer esse texto valer em nossa vida. Sim, verdade, nós temos que fazer esse texto valer. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe o que é permanecer para sempre, querido? É as pessoas falarem bem assim, vai quebrar, e você fala, não, eu não vou quebrar, vai permanecer a minha empresa. Sabe o que é isso? A pessoa falar bem assim, a empresa que você trabalha, ela não vai aguentar essa turbulência. E você está lá dentro e fala, não, eu estou dentro dessa empresa e nós vamos passar por essa turbulência e nada de mal vai acontecer para nós que estamos ali. Sabe, querido, isso é uma consciência de não se abalar por nada. Chegar um diagnóstico médico, sabe assim, para você, e a pessoa falar bem assim, olha, tá ruim, tá mal, e você falar bem assim, vai tudo bem. Igual a viúva que perdeu o seu filho. E ela foi ter com o profeta. E quando veio o menino de encontro, qual foi a resposta? Como vai as coisas? Vou parafrasear para você aqui. Como é que vai as coisas? Ela vai tudo bem. Você está pronto para dizer amanhã, independente do que está acontecendo hoje, ou independente do que está por vir amanhã, você está pronto para olhar para essa circunstância, ou para o que você vai encarar amanhã, querido, e falar bem assim, vai tudo bem? Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Se você quiser tomar nota, aí eu vou lendo e nós vamos caminhando aqui. Ele fala bem assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora eu quero ler um outro texto. Que ele está em Provérbios. No capítulo 24, verso 10, que diz assim, se
enfraqueceis no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem outras versões que fala que se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Mas sabe o que eu vejo, querido? Todo mundo quer falar bem assim, cara, você viu a vida de Davi? Que vida top de Davi. Eu tenho Davi, eu sou um grande admirador. Eu estou falando de mim agora, eu admiro muito Davi na Bíblia. Porque sempre eu vejo uma sinceridade muito grande nele. E não é à toa que ele foi tido como o homem segundo o coração de Deus. Mas aí nós queremos, sabe, o que Davi teve. Mas a preparação da vida de Davi, às vezes ninguém quer. Porque, querido, me fala uma coisa aqui vamos conversar essa noite. É igual eu falei, eu vou ser breve, eu não vou me demorar muito, assim, eu espero. Sabe, querido? Mas vamos olhar aqui. Por que Davi teve o que teve? Não foi por ser simplesmente ter sido ungido a rei. Foi porque ele era um cara de coragem. Porque se ele não fosse um homem de coragem, lá atrás ele não tinha cuidado da ovelha de seus pais. Lá atrás ele não tinha lutado com o urso. Lá atrás ele não tinha lutado com o leão. Davi, ele só foi o que foi. Porque ele era um homem de muita coragem. Sabe, querido, é tão bom nós querer bênção. É tão bom nós querer riquezas. E calma lá que eu não fugi, não. Nós estamos falando sobre comunhão. É tão bom nós querer as coisas boas. Mas, cara, as pessoas, quando elas vão para subir esse degrau da sua vida, elas têm medo do que está por vir e retrocedem. Porque, querido, quanto mais coisa você quer ter, mais pressão você vai passar. Não adianta você falar que você vai ser um empresário e aí você não vai ter pressão na sua vida. Não adianta você falar que vai ser uma pessoa que vai mexer com muito dinheiro e não vai ter pressão na sua vida. Não adianta você falar que quer ter casa de milhões, quer ter, sabe, e não vai passar por pressões, querido. Isso aí é conto da caronchinha. Enganaram você mais uma vez. Porque se você quer mexer com coisa grande, você tem que gerar uma estrutura emocional muito boa para você partir para esse outro nível de coisas grandes. E lá, querido, quando você está lidando com isso, não é pessoa, me perdoa a expressão, eu sou muito franco e muito sincero, lá você não vai mexer com boca aberta, lá você só vai mexer com quem de fato entende do que faz e ele vai para ganhar, ele não vai para perder. E aí você quer entrar nesse mundo, mas aí você não tem uma estrutura para poder suportar isso aí. E aí, de repente, querido, você vê tudo indo de água abaixo, porque você não gerou uma estrutura para subir aonde você quer subir, e não é somente para subir aonde você quer subir. Sabia que Deus quer que você suba esse próximo degrau? Ele espera que você suba. Mas aonde é que você vai gerar estrutura para poder subir degrau pós degrau? Comunhão com Deus. Davi, ele só era valente daquela forma porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Sabe, esse texto que nós lemos em Timóteo, que ele não nos deu o espírito de covardia, sabe, Paulo fala porque Paulo sabe quem era Deus na vida dele. Porque Paulo também não foi frouxo. Primeiro que ele não era. Ele era perseguidor de crente. E depois que ele passou para o nosso lado, para o nosso time, ele foi, eu vou usar essa expressão, ele foi mais valente ainda. Porque ele suportou coisas que quando ele perseguia cristão, ele não suportava. Porque quando ele perseguia cristão, ele estava num lugar onde ele mandava. Ele estava em uma posição onde ele delegava. Ele estava em uma posição onde ele perseguia. Mas após ele passar para o outro time, agora esse status, eu vou usar isso aí, ele já não tinha mais. Agora ele estava no time do cara que ia apanhar. Agora ele tinha que ser macho, muito macho, para suportar as bordoadas que viriam de lá para cá. E é isso que eu quero falar nessa noite um pouco, querido. Porque aquilo que Deus fez por nós, com Cristo, na cruz, sabe, Deus, não há preço, a Bíblia mesmo fala, que nós possamos pagar pelo que Cristo fez. Nós só temos que aceitar o que Cristo fez. E para nós aceitar o que Cristo fez, é nós ser valente com a palavra que Ele deixou para nós, querido. Encarar as adversidades, sem a gente titubear e começar a pensar que vamos ser sucumbidos pelas pressões ou pelo que está acontecendo aí fora. Não, querido, você não vai se sucumbir, você não vai cair, as coisas não vão de mal a pior para você. Começa a falar o que a palavra fala a seu respeito todos os dias. As coisas não vão ir ruim, mas Glésio, você não está sabendo o quadro que eu me encontro. Eu não quero saber o quadro que você se encontra. Eu quero saber o que a palavra fala para a minha vida e para a sua vida. Que as coisas elas vão bem, não importa o que você está passando. Mas o meu amanhã, ele vai ser melhor que hoje, querido. Mas só que essa consciência de bravura, nós só temos quando nós temos de fato intimidade com o nosso Pai. Consciência de quem Ele é em mim. Porque, querido, nós não só somos, deixa eu corrigir isso aqui. As pessoas aí fora, elas só são felizes quando as coisas estão indo tudo bem. Querido, mas nós somos diferentes. Nós temos que estar felizes as coisas indo bem, ou não parecendo está indo bem. Porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é outra coisa que é a sua força, querido. É a alegria no Senhor. Então você tem que ser valente até para você sorrir no meio da pressão. Tem que ser macho de verdade, você está me entendendo? Tem que ser uma pessoa valente para sorrir mesmo as coisas não parecendo que estão boas. Porque não vai adiantar a gente começar a ter uma pressão e perder a cabeça. Querido, eu fico vendo pessoas que quando dá um atrapalho, ela perde o chão. Ela fica assim, ó, durante o dia. E agora eu vou para onde? E não para, e não para, e não para. E é o dia inteiro correndo para lá e para cá. Eu sempre usei uma expressão aqui. A pessoa, e esses dias os meus filhos teve a oportunidade de ver. Que eu sempre falo bem assim, a pessoa quando ela perde o chão, ela fica igual a galinha dos pés queimados. Sai pulando para tudo quanto é lado. O que, que é igual a galinha dos pés queimados? A gente faz um monte ali, tá com fogo, de repente quando aquele fogo passa, a galinha vai querer ciscar ali no meio, né? Mas por baixo tem brasa. E esses dias eu fiz bem isso. Fizemos um fogaréu lá na nossa terra. E aí, de repente, as galinhas foram ciscar, e aí tava os dois olhando, e viu quando umas duas pulou em cima do fogo e já saiu doida para lá, assim, eu falei, e isso é galinha dos pés queimados. Sabe, querido, mas tem pessoas que ficam dessa forma. As coisas dão errado em vez dele sentar, sabe? Não me leve a mal, não. Mas as coisas, quando dá errado, em vez da pessoa sentar, e falar bem assim, cara, deixa eu colocar a cabeça no lugar. Porque Deus, Ele não me quer apavorado dessa forma. Deus, Ele não me quer de qualquer jeito. O que Deus fez comigo foi algo que ninguém consegue fazer. Então, primeiramente, eu já tenho a minha vida eterna. E eu tenho a alegria em Deus. E o porquê que essas coisas estão querendo tirar a minha paz? Não, querido, nós não podemos ficar andando de um lado para o outro, nós temos que ser corajosos até para sentar e falar bem assim, vai tudo bem, vai passar, as coisas vão acontecer. Porque também ficar andando de um lado para o outro, saracoteando, já ouviu isso aí, de um lado para o outro, não vai resolver nada. O que vai resolver é você colocar a sua consciência em Deus e saber aonde é que você está nele. É isso que vai resolver a adversidade que se levantou contra a sua vida. Não é outra coisa, querido. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É o que lemos aqui. Mas só que se nós também, ao contrário, fazer diferente, se no momento de angústia nós for forte, a nossa força, ela é grande. Então a palavra, ela é dos dois lados. Só que agora voltando para a vida de Davi, o que fez ele ser valente daquela forma? Foi ele entender quem era Deus, cara. Porque você pode ver nas palavras dele. Quem é esse incircunciso que vem contra o povo do meu Deus? É uma consciência de quem é Deus na vida. Só que essa consciência muitas das vezes se perde pelo momento de pressão. Mas só que por que ela se perde? Por conta dessa comunhão que ela está pouca. É momento de começar a aumentar isso, querido. Intensificar essa comunhão. Intensificar uma qualidade, um tempo de qualidade com Deus. Eu costumo falar, querido, que o nosso devocional não é somente de manhã. O nosso devocional, ele tem que ser o dia inteiro. Mas, Glebson, é corrido demais, mas até no meio da correria, faz o seu dia um devocional a Deus, porque, querido, todo mundo está nos vendo. Não vai pensar que tem um monte de cego aí fora que não está te observando. Não, querido, todo mundo está te vendo. Todo mundo está observando a sua vida, todo mundo está vendo como você se comporta nesses momentos. E da forma que você se comporta nesses momentos, é a forma que as pessoas vão enxergar você quando a pressão chega. Tem pessoa, querido, que está na igreja, já está velho de igreja, mas quando vem pressão, a primeira coisa que você vê sair da boca dele é palavrão, cara. Sabe, não conseguiu gerar uma estrutura, não conseguiu gerar, sabe, uma renovação de mente em meio à comunhão com Deus, não conseguiu gerar uma renovação de mente. Por quê? Porque de fato não está tendo uma comunhão com Deus, porque se tiver uma comunhão com Deus, querido, a renovação de mente, ela é real, ela acontece e as pessoas mudam a forma de viver. Quando você vê a pressão chegar na pessoa, você vê a pessoa, ela começa a ficar com raiva fácil. Dá qualquer problema, a pessoa ela já fecha a cara. A mulher fica insuportável dentro de casa, o marido fica insuportável lá dentro. No trabalho, o cara já chega pisando alto. O que, que os outros têm a ver com o seu problema, filho? O problema é seu, então é você que resolve. Não sai atirando para todo lado os problemas. Mas só que quando não temos essa consciência de quem é Deus na nossa vida, aí a gente quer arrumar um culpado para tudo. Não queremos bater no peito e falar bem assim, não, a culpa é minha, é eu que não me resolvi lá atrás, é eu que não tenho uma comunhão com Deus, porque se eu tivesse de fato uma comunhão top com Deus, eu não estaria assim agora. Sabe, querido, é essa consciência que temos que gerar, mas só que está se levantando uma geração que quer fazer transferência de culpa para tudo quanto é coisa. Ninguém quer assumir mais culpa, a verdade é essa. É tudo fulano, é tudo beltrano, é não, é por culpa dele, é por culpa dela, é porque aconteceu isso, por isso que não deu certo aquilo, é porque aconteceu isso. Não, mas só que chegou o tempo de você, olha para você mesmo, chegou o tempo de você a começar a assumir os seus erros. Não dá mais para tentar empurrar os seus erros para outras pessoas. Por isso que eu falei que hoje nós vamos conversar e eu vou tentar ser breve para depois vocês não me pegar lá fora. Mas a grande verdade é essa, querido. Aí nós queremos agora subir no palácio de Davi, mas não queremos passar o que Davi passou. Cara, o processo do homem foi muito grande. O processo que Davi encarou foi grandioso. Porque ele foi ungido rei, mas não pôde pegar o trono. quando ele achou que ia pegar o trono, foi perseguido por mais tantos anos, e de caverna em caverna, correndo de um lado para o outro, até que um dia chegou o momento. E eu te falo, te faço uma pergunta nessa noite: até que ponto você está disposto a esperar chegar o seu momento? Até quando você está disposto a esperar a chegar o seu momento? Será se tem que ser tudo agora? Ah, Gleison, mas eu estou aprendendo que se eu falar as coisas acontecem. Eu estou fazendo rema e já falaram sobre declaração para mim. E se eu falar, as coisas vão acontecer. Querido, não mentiro para você, não. É isso aí mesmo. Mas só que também você está sendo ensinado que a sua fé, ela é degrau a degrau. Deus deu uma medida de fé a cada um. E agora é responsabilidade sua. A nossa responsabilidade é de ensinar e a sua responsabilidade é de praticar para poder crescer, aumentar essa fé, para você poder romper coisas extraordinárias em Deus. Não é porque você está escutando que se falar as coisas vão acontecer, que amanhã você sair falando de qualquer forma, as coisas vão acontecer para a sua vida, não. Porque tem gente que ele fica declarando, querido, um ano, dois anos, a mesma coisa, até que essa coisa acontece. Sabe por quê? Porque às vezes ele não tem maturidade para poder receber aquilo que é de fato dele. Porque também em Gálatas 4 fala que o herdeiro, quando ele é menor, nada se difere-se de um escravo, sendo ele dono de tudo. Agora imagina você sendo dono de tudo e também não é diferente de um escravo. É menino. E a Bíblia fala bem assim: tem que ficar sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então isso aí já dá para nós entender que não é do seu jeito também, querido. Você fala, você declara, sabe, para as coisas acontecer, mas enquanto não for maduro, esquece, você não vai colocar a mão nisso aí. Não é porque Deus não quer te dar, é porque a sua fé ainda não alcançou, querido. E aí nós temos que admitir isso aí também, temos que ser valente para admitir essas coisas. Só que também não estou aqui para julgar alguém e a desanimar das suas declarações se já faz um ano que você está declarando e ainda não aconteceu. Ei, eu te falo nessa noite, continua perseverando. Continua perseverando. Porque eu te falo bem aqui, querido, em 2016 eu conheci Verbo da Vida. E eu já comecei, sabe, a ser enxertado por essa palavra da fé. E eu já comecei a declarar coisas grandes para mim. Mas sabe quando eu e minha família foi começar a viver, a experimentar um pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida, de 2020 para frente. Então, foi 4 anos, querido, de declaração, foi ano inteiro andando a pé. Sabe o que é passar um ano inteiro levando o guri nas costas para a escola, a pé, e falar bem assim: pai, graças eu te dou porque o carro vai chegar. Oh, aleluia, já chegou, e ainda dava uns coices andando na rua ainda. Glória, pai. Porque o carro está chegando, está perto, e eu vi os carros passando na rua, e Uriel... O bicho, ele é esperto. Ele fala: pai, quando é que vai comprar um carro de novo? Fala: calma, rapaz. Tá perto. Fiz um ano da igreja para a escola, todos os dias levando esse guri a pé para a escola. Aí teve um dia que o irmão se compadeceu, falou: Gleison, vou te emprestar minha bike. Falei: já é um progresso. Me empresta essa bicicleta aí, deixou 70 dias, lembra como hoje, essa bicicleta emprestada comigo. Até que um dia o progresso regrediu de novo, falou: Gleison, vou precisar da bicicleta. Eu falei: pega. Mas sabe, querido, mas hoje nós estamos vivendo momentos bons. Não que aquela época também não era, mas era amadurecimento. E aí, Gleison, já está maduro? Não, tem muita coisa para me amadurecer ainda. Porque uma vida em Deus, querido, é um aprendizado contínuo. E é isso que nós temos que entender todos os dias. É isso que nós temos que entender todo minuto. Que nós temos que ser valente para poder admitir que temos que aprender todos os dias em Deus, querido. Então não adianta nós ficar, vou usar essa expressão novamente, então não adianta você ficar frouxo no dia da angústia. O dia da angústia é real, querido, ele chega para qualquer um, mas o que vai determinar a tua vitória é como é que você se posiciona nesse dia. É como é que você reage a isso que acontece. Não vai adiantar, querido, você correr desses problemas, não vai você querer fugir disso aí, porque se você não corrigir rota, você pode ir para onde for, você não chega aonde Deus quer que você chegue, se você não corrigir essas rotas, cara, não vai adiantar. Nós sabemos o que é se perder com GPS, né, Felipão? Então, se não corrigir rota, não vai adiantar, você não chega no seu local. Às vezes atrasa bastante. E é isso que está acontecendo com o cristão. Tem cristão atrasando a vida em Deus, cara. Porque não quer corrigir rota, não quer admitir que errou, não quer ter a bravura de falar bem assim, eu preciso de mudança e eu preciso corrigir rotas na minha vida para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim viver. Cara, é tão bom estar dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus vai continuar levantando pressão. Mas eu te falo, eu prefiro encarar pressões dentro do propósito do que querer encarar pressões lá fora. Longe do propósito. Porque quando eu estou no propósito, eu sei quem está comigo. É a consciência da comunhão. Agora, quando eu não estou nesse propósito, querido, é eu fazendo do meu próprio braço a minha própria força, aquilo que fala em Salmos também. Ei, não faça do seu braço a tua própria força, cara. E aí é você ver que você luta, você rebate, você quer as coisas, você vai, você vira, você mexe, você adquire, você vai e perde, vai. E as coisas não acontecem. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, ele fala, ei, as bênçãos de Deus, ela enriquece. E com ela, não traz dor alguma. As bênçãos de Deus, ela enriquece. E ela não traz peso algum. Sabe, se sua vida começou a ficar pesada, comece a refletir. Aonde é que você está errando. Todos os dias eu faço essa reflexão. Sabe, às vezes eu começo a olhar, eu falo, cara, por que que o dia está tão pesado, cara? E eu lembro desse versículo, eu falo, a bênção de Deus, ela enriquece, ela não traz dor algum, ela não traz dano nenhum, cara. Por que que hoje está pesado o negócio? Por que que hoje o trem não está fluindo? E eu começo a olhar para dentro. E quando eu vejo que o problema é em mim, na mesma hora eu tenho a coragem e eu falo bem assim, opa, deixa eu mudar aqui o GPS, eu errei, cara. Eu entrei em rua que não era para ter errado, que não era para ter entrado. Eu entrei em lugares que não era para ter ido. Eu fui em lugares que não era para ter ido. Fiz coisas que não era para ter feito. Então, é a consequência do que eu fiz. Então, peraí, já que o erro é meu, deixa eu corrigir isso aqui rapidamente. E é assim que somos. E é assim que temos que ser. Não existe uma outra forma, querido, de caminhar no Evangelho. Se falaram para você que existe uma outra forma de caminhar no Evangelho, eu te falo bem aqui. Se você quiser escutar bem, se não quiser, eu vou falar igual. Mentira para você. Se você acha que existe uma outra forma de viver no Evangelho, é mentira, querido. Porque quando nós vamos ver os valentes da Bíblia, nós vemos que eles só foram valentes porque enfrentaram batalhas. Só foram valentes porque eles foram homens de coragem. Pessoas que vestiram a camisa de verdade, quando caíram, levantaram, sacudiram a poeira e falou, nós vamos continuar. Igual Josué e Caleb. Por que que esses homens são registrados? Sabe, com uma ênfase maior. Porque não foi homem de qualquer forma. Porque foi pessoa que pegou a palavra que Deus deu a ele e foi com ela até o final. Foram lá, viram a terra, um monte de gente, os outros ficaram tudo com medo, e eles falaram, não, não é bem assim. Deus falou que nós vamos subir. Eia, nós vamos subir, nós vamos tomar aquela terra, nós vamos rasgar aquele povo como se fosse pão. Então é isso, querido, que está faltando para o nosso dia a dia. É você levantar logo de manhã cedo determinado. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou fechar grandes contratos. Hoje as melhores pessoas vão aparecer para trabalhar comigo. Aleluia, Pai, graças eu te dou, porque tudo que eu preciso hoje vai acontecer da forma que eu preciso. Obrigado, porque as provisões elas vão chegar no momento certo, Pai. Obrigado, porque eu vou ser suprido com qualidade em tudo. Nada vai faltar para a minha vida. Mas e aí, Gleb, essas coisas faltam, pois eu levanto no outro dia de novo, da mesma forma. Sabe, querido, pisando duro dentro de casa mesmo. Obrigado, Pai, porque hoje é mais um dia que o Senhor me dá e um dia de vitória. Obrigado porque as coisas vão acontecer, tudo vai caminhar, as coisas vão andar. E tem dia que eu até falo assim, não vai caminhar as coisas hoje não, hoje as coisas vão correr, as coisas vão andar velozmente mesmo a meu favor hoje. Eu tenho o favor do Senhor, eu tenho o favor dos homens nesta terra, as coisas vão acontecer para mim, Pai. Sabe, é dia de nós se levantar mesmo por dentro, querido, para que a gente possa viver essas maravilhas que Deus deixou para a nossa vida. Porque nós vemos que muitas coisas aconteceu. E aí só nós que no dia de hoje não vamos desfrutar disso? Não, está errado aí. Se o povo na Bíblia viveu milagres, nós hoje vamos continuar vivendo milagres. Milagres criativos. As coisas vão acontecer, por mais que você ache que não tem saída, mas as coisas vão acontecer. Tem hora que você olha assim, eu tiro experiência por mim, querido, vou falar por mim, tá? Tem hora que eu olho assim, eu falo, meu Deus, foi boa e concorde tudo hoje. É só o Senhor, Pai. Se o Senhor não segurar nesse restinho de corda que tem aqui, vai por água abaixo. Mas aí você sabe o que acontece, querido? Eu falo, Pai, não vou me apavorar, não. Eu vou descansar, cara. Eu vou rir, eu vou ficar em paz, porque eu sei que é a alegria do Senhor, que é a minha força, e eu sou fortalecido, e eu sei que o Senhor é a minha provisão, e as coisas vão acontecer. E aí, Gleves? E aí eu descanso, querido. Eu não deixo isso tomar o meu ser. Eu não deixo a aflição tomar conta de mim. E tem dia que ela quer tomar conta. E tem dia que eu tenho que parar o carro no estacionamento e falar, opa, você não vai me dominar. Porque eu sei em quem eu tenho crido e as coisas vão continuar acontecendo. E aí, de repente, querido, as coisas já começam a tomar um rumo novamente. As coisas começam a caminhar novamente. As coisas começam a acontecer novamente. E aí você vê que você continua sendo suprido em Deus todo momento da sua vida. Por mais que você não veja, mas se você começar a prestar atenção, tem coisas no dia que acontecem com você, que você vai falar, poxa vida, aconteceu. Eu já nem estava mais esperando, mas aconteceu. Porque Ele continua cuidando de nós, querido. Ele continua suprindo a nossa vida. Então vale a pena, querido. Vale a pena se levantar todos os dias com coragem. Vale a pena se levantar todos os dias e falar, eu vou vencer, eu sou vencedor mesmo. Não adianta a gente levantar com aquela cara de maracujá, velho, tudo murcha, sabe, tudo xoxa. E falar bem assim, meu Deus do céu, cara. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem gente que acorda desse jeito, cara. Não, não é assim não. Deus não te chamou para isso. Deus, Ele quer te ver todas as manhãs se levantando com bravura. Não importa o que está por vir, cara. Não importa o que está para acontecer amanhã. Ele quer que você se levante dessa cama com bravura e falar bem assim: ei, dia, cheguei. Tô vencendo. Já acordei vitorioso. Esse dia é meu, ele não é seu. Esse dia ele nasceu para mim. Então é hoje que eu vou me encontrar com aquilo que é a minha vitória. Para, querido, de se vitimizar pelas coisas. Pare de jogar culpa nos outros, que você não tem as coisas por conta de A, de B, que não aconteceu na minha vida por conta de C, que as coisas não veio para mim porque, né, é isso mesmo. Não, não é isso coisa nenhuma. As coisas não aconteceu para você porque você não é maduro o suficiente. Mas agora toma uma atitude, fala bem assim: não, pai, eu vou me levantar por dentro e eu vou começar a viver e desfrutar do que os meus irmãos estão desfrutando também. Comece já a sonhar a viagem que você quer, querido. Já comece, sabe, levantando assim e fala bem assim: pois eu vou para aquele lugar. Né, mulher? Vamos. Começa levantando de manhã cedo e começa: cara, os outros falam que é cara a manutenção desse trem. Os outros falam que gasta demais desse trem. Fala que a manutenção disso é só para rico. Mas, cara, eu sou rico. Então é para mim também. Não, eu vou ter esse negócio. Esse dia minha mulher falou assim: mas por que você quer esse negócio que é tão grande? Porque para estacionar é ruim. Fala, mulher, nem que é para mim ter o prazer de falar, pois eu tive esse trem. Sabe? Pode ser ruim de estacionar o tanto que for, mas se for com aquelas duas rodas lá atrás, ainda eu quero. Quero saber disso aí. Porque, querido, nós não nascemos para ser fracassado nessa terra, por mais que as coisas não estão do jeito que você queria. Mas saiba de algo: Deus te chamou para você ser um valente nessa terra e mostrar o quão bom Ele é na sua vida, na minha vida e na vida dos seus irmãos. Ei, comece a falar: pai, eu vou ter provisão para dar para as pessoas, abençoar a vida de pessoas, honrar a vida de pessoas. Comece a pensar, queridos, que você vai ser um grande ofertante de residência, de imóvel, dentro dessa cidade. Sabe, nós só queremos: ah, não, eu quero ganhar. Cara, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas só que isso é uma consciência de comunhão. Comece a declarar, sabe, todos os dias: ah, não, eu vou começar a abençoar irmãos com carros. Sabe, querido, eu te falo a minha verdade, ainda não chegou esse dia, mas está muito próximo. Tem pessoas que já fizeram isso e estão desfrutando do que fizeram. Mas eu falo: pai, hoje eu construo para vender, mas vai chegar dia que eu vou construir para ofertar. Vai ter dias, pai, que não vai ser somente uma casa no ano, mas eu quero construir uma, duas, três, quatro no ano, para mim poder honrar a vida de pessoas. E, querido, se você chegar nesse nível, é porque a sua conta, ela não está de uma forma que você olha para ela e fala: será se vai dar para mim fazer? Não, se você chegar nesse nível, a sua conta, ela já está de uma forma que fala bem assim: pode fazer, que isso aí não atrapalha mais nada você. Mas nós queremos, querido, sabe, só ficar com aquele vitimismo. Não, as coisas têm que ser só do meu jeito. Não, não é assim que funciona, não. Amadurece, cresça, viva o que Deus tem para a vida de cada um. Não é de outra forma, querido. Ah, mas não, ataca, vem. Não precisa ter medo de apanhar, não. Não precisa ter medo de apanhar, não precisa ter medo de passar pressão, porque eu já vou te falar agora: quando você estiver nesse nível, você também vai estar em pressões muito grandes. Vai. Porque existem coisas que Satanás não quer que você viva. E ele vai tentar fazer de tudo para barrar. Mas, querido, eu não estou nem aí para essa pressão. Eu costumo falar para as pessoas, eu falo assim, rapaz, eu fui criado dentro da panela de pressão. E não amoleceu o couro. Então não é agora que eu vou frouxar. Pode vir pressão o tanto que for. Pode bater o tanto que quiser. Eu não vou amolecer. Essa carne vai continuar dura. Eu não vou afrouxar pelo que está vindo. Porque eu sei quem me levantou. Eu sei aonde eu estava. E sei aonde eu estou. E também sei aonde é que Ele quer que eu chegue. Então, querido, não vou afrouxar por nada. Pode bater o tanto que for. Mas não vou. Não abro mão. Não abro mão. E eu convido você essa noite a não abrir mão. Fala para você mesmo, eu não abro mão. Não, fala com convicção, fala, eu não abro mão. Sabe, querido, pode bater o tanto que for, você vai continuar andando, caminhando para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Vai se levantar gigante, vai se levantar fornalha aquecida 7 vezes mais, vai vir calabouço cheio de leão, mas, querido, você não vai abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você quer ser lembrado, querido, assim como esses homens foi, você vai ter que fazer coisas extraordinárias também nessa terra. Então se coloque de pé. Oh, aleluia, Pai. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Comece a adorar Ele, querido, aí. Não espera só por mim, não. Comece a adorar Ele. Comece a engrandecer o nome dEle. Começa desde hoje. Eu falei que amanhã você vai se levantar. Mas você já pode, desde agora, falar que esse resto de noite é vitorioso para você. Sabe, querido? Se levante por dentro. Começar a romper grandes coisas.